Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Nova lei de falências entra na pauta de votações desta quarta-feira. Especialistas fazem balanço da situação econômica e dos gastos com a pandemia. Senadores querem acompanhar a autorização e distribuição de vacina contra o coronavírus no país. Boa noite. Senadores querem acompanhar a liberação, a compra e a distribuição das vacinas contra a Covid-19. E o requerimento para a criação de uma comissão externa já está pronto para ser votado. A repórter Érica Christian tem mais informações.
Após reunião com 5 laboratórios que desenvolvem vacinas contra a Covid-19, o Ministério da Saúde anunciou a intenção de adquirir mais de 142 milhões de doses após o aval da Anvisa. Só não participou do encontro o laboratório chinês Sinovac, que desenvolve o imunizante com o Instituto Butantan, para assegurar que a liberação, a compra e a distribuição das vacinas obedeçam a critérios técnicos. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defende uma comissão temporária. Mas, ao citar os trabalhos da comissão mista da Covid-19, ele não afastou a possibilidade de uma subcomissão.
Pode ser uma subcomissão, mas temos que ter, sim, acompanhar o trabalho da Anvisa para promover o registro, acompanhar o trabalho do Ministério da Saúde para a aquisição e a distribuição.
O senador Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, avalia que a comissão mista da Covid-19 pode ser prorrogada para os trabalhos da subcomissão das vacinas.
Defendi que mantivesse a comissão já instalada no Congresso. Talvez, se quiserem outros senadores e deputados participarem, seria uma subcomissão.
A criação da comissão temporária externa das vacinas depende de votação do plenário.
E a comissão mista da Covid-19 vai ouvir representantes do Ministério da Economia e da Instituição Fiscal Independente nesta terça-feira. Eles farão um balanço da situação econômica e dos gastos com a pandemia até agora. A reportagem é de Marcela Cunha.
A comissão especial que analisa as ações do governo de enfrentamento à Covid-19 ouve nesta terça-feira o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Júnior, e o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto. Segundo o portal Siga Brasil, o executivo já liberou 605 bilhões para ações relacionadas à pandemia. Quase metade do dinheiro foi usada para o pagamento do auxílio emergencial. A comissão ainda terá outras 2 audiências públicas. No dia 7 de dezembro, será ouvido o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e no dia 14, o da Economia, Paulo Guedes. O presidente da comissão, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, explicou que não será possível agendar mais audiências públicas.
Nosso decreto de calamidade vai até dia 31 de dezembro. Eu fiz uma ginástica do tempo. Tem muitos requerimentos aprovados, mas não vai ser possível. A gente não tem mais prazo.
O relatório da comissão será apresentado no dia 16 de dezembro para votação no dia 18.
A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, pediu mais empatia com as mulheres que sofrem abusos, violência e estupro. Ela condenou a atitude machista de culpar as vítimas e não os agressores. A parlamentar lamentou que o Brasil seja um dos países do mundo onde mais mulheres são mortas e disse que essa situação provoca dor, revolta, tristeza e vergonha. Ela reconheceu que nossa legislação, em especial a Lei Maria da Penha, é uma das mais avançadas do mundo no combate à violência contra a mulher. No entanto, Mara Gabrilli destacou que é preciso despertar a consciência da sociedade para não tolerar mais esse tipo de crime, nem encontrar justificativas para os agressores.
Reconhecer que muitos abusos vêm disfarçados de uma pretensa diversão e não se calar diante dos amigos que adotam essas práticas, talvez seja o primeiro passo para alcançarmos uma sociedade menos sexista e violenta.
Já o senador Ney Suassuna, do Republicanos da Paraíba, alertou para a difícil situação do ensino privado em consequência da pandemia e pediu apoio efetivo do governo ao setor de grande importância para a formação das crianças e jovens. O parlamentar disse que muitas escolas tiveram que fechar suas portas devido a dificuldades financeiras.
Nós tivemos no Rio de Janeiro mais de 4 mil escolas fechadas. Nós tivemos em São Paulo quase 8 mil escolas fechadas. Nós tivemos no Brasil centenas de milhares de escolas fechadas. E por quê? Porque por mais que o governo diga que está ajudando a escola, ele não consegue fazer chegar o dinheiro que ele determina à mão do educador. E por quê? Porque se está passando dificuldade, não tem chance de pegar dinheiro emprestado.
Rádio Senado. Eleições 2020.
Você sabia que hoje todos os brasileiros votam pelo sistema digital? Pois é, nas últimas eleições, brasileiros no exterior e em comunidades remotas da Floresta Amazônica tiveram os votos contabilizados em poucas horas, assim como os eleitores de grandes cidades, graças ao sistema de urnas eletrônicas. E no Congresso há um debate sobre a possibilidade de impressão de um recibo do voto para a posterior conferência das eleições. E você, é contra ou a favor do voto impresso nas eleições? Saiba mais na reportagem de Rodrigo Rezende.
A urna eletrônica foi utilizada pela primeira vez no Brasil nas eleições municipais de 1996. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, afirma que as urnas são seguras, mas que sempre existe espaço para aperfeiçoamentos.
Rigorosamente tudo nessa vida pode ser aperfeiçoado. Aliás, a cada ano, o Tribunal Superior Eleitoral aperfeiçoa o sistema de urnas eletrônicas, inclusive pela construção de barreiras contra ataque.
Projetos em debate no Congresso querem instituir o voto impresso para as próximas eleições. Funcionaria da seguinte forma: após o voto na urna, a máquina imprimiria uma espécie de comprovante para o eleitor com as suas escolhas. Esse recibo seria depositado em um local para uma possível conferência dos votos. Essa possibilidade já foi aprovada no Congresso em 2015, mas foi barrada no TSE e no STF com a justificativa do aumento de custos, cerca de 2 bilhões de reais a mais.
O Senado pode votar nesta semana uma lei sobre falências, um projeto defendido hoje pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao afirmar que a nova lei protegeria empregos e permitiria que empresas se restabeleçam rapidamente. A proposta analisada pelos senadores autoriza financiamentos, mesmo em fase de recuperação judicial, e permite o uso de bens pessoais como garantia de empréstimos para tentar salvar a empresa. Repórter Bruno Lourenço.
Entre as novidades da nova lei de falências está a possibilidade de um juiz autorizar a empresa a conseguir financiamentos mesmo durante o período de recuperação judicial. O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, diz que o projeto de lei é importante para ajudar a salvar milhares de empregos e empresas neste momento.
É muito importante. Essa pandemia machucou, dizimou, liquidou com pequenas, médias e até mesmo grandes empresas que vão precisar do instrumento do socorro, da falência para poder recuperar suas atividades.
O texto já aprovado na Câmara dos Deputados também amplia as formas de parcelamento e pagamento de dívidas tributárias e proíbe qualquer forma de arresto, sequestro ou penhora de bens do devedor enquanto durar a fase de recuperação judicial ou na decretação da falência.
Senadores também devem votar nesta semana o projeto que amplia a área de atuação da Codevasf para alcançar bacias hidrográficas nos estados de Minas Gerais e Roraima. A companhia é responsável por ações de revitalização, desenvolvimento e irrigação em locais com baixos indicadores econômicos e sociais. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Quando foi criada, em 1974, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco trabalhava somente em bacias de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, mas atualmente também já são atendidos rios dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Pará, Mato Grosso e Tocantins. O senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, afirma que a empresa é muito importante para a redução de desigualdades regionais.
A Codevasf, a cada dia, torna-se mais e mais importante no cenário nacional. Hoje, alcançando 27% do território nacional, ela abrange diversas bacias hidrográficas e realiza o mais nobre papel, que é o de redução das desigualdades regionais. E os desafios continuam imensos para transformar a água em verdadeiro ativo econômico para a nossa população.
A área de abrangência da Codevasf já foi ampliada diversas vezes nas últimas décadas. E mesmo depois de analisada, a nova proposta de crescimento para os estados de Minas Gerais e Roraima, ainda há a expectativa de chegar também em breve ao Amazonas.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.